Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e Filosofia Clínica. A aula de hoje, transmitida diretamente aqui de Praia Mole, esta linda ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Estamos à beira-mar, o sol está se pondo, o sol nasce aqui, né? A Praia Mole, ela fica do lado de fora da ilha, então o mar, o sol nasce diretamente sobre ela. E se põe lá do outro lado, na região da Lagoa. É muito lindo aqui. E a nossa aula de hoje é transmitida diretamente daqui. Alguns colegas que já chegaram para a imersão que inicia amanhã acompanharão essa aula. Tanto eles quanto vocês depois receberão a aula editada, gravada e editada. Hoje trabalharemos este filósofo. Um filósofo que desta nova geração de filósofos que surgiram com grande força após aquele movimento estudantil de 68, Luc Ferry, e nós vamos trabalhar a obra dele, que faz um ensaio sobre a lógica das sociedades modernas. A lógica das sociedades modernas, publicado aqui no Brasil pela Objetiva, né? Na contracapa, traz algumas informações, dizendo que ele foi ministro da Educação na França, de 2002 a 2004. E, rapidamente, esse filósofo, nascido em 1951, se torna um dos expoentes da geração dele. Essa obra que trabalharemos hoje, A Inovação Destruidora, é um livro que traz não apenas advertências, mas horizontes e perguntas que, para nós que trabalhamos em clínica, que trabalhamos em consultório, elas trazem vários elementos importantes. Este livro, como sempre, depois será sorteado entre vocês que aqui estão, bom?
Opa.
Se precisarem de blocos, canetas, aqui depois vocês. Bem, então, o Luc Ferry, ele vai trabalhar toda esta obra dentro do elemento do capitalismo. Nós já vimos filósofos que trabalharam praticamente todo o tempo em outra vertente, como socialismo, alguns em outras derivações, nem capitalistas e nem socialistas, mas o Luc Ferry vai fazer uma crítica a partir do capitalismo. Ah, para não parecer um elemento apologético, ele mesmo se coloca em relação aos elementos que ele vai dispor, explicando em que sentido e em que contexto ele quer dizer certas coisas. Vamos então diretamente ao autor. Essas partes aqui que vocês veem riscadas é porque não temos como ler a obra inteira. Então, o professor lê antes, li no avião, vindo para cá hoje de manhã, para Florianópolis, e então eu seleciono as partes que vamos trabalhar. Neste universo de competição universal que se chama globalização, os investimentos inovadores se tornaram vitais para as nossas economias. A França inova cada vez menos e se desindustrializa cada vez mais. Uma coisa explicando a outra. Por quê? De onde vêm os freios à inovação? A ideia que motiva este livro é que a inovação, apesar de todos os benefícios que traz para os que têm a sorte insigne de viver em velhas democracias europeias, possui uma face escondida, um lado obscuro, cujas ramificações vão muito além exclusivamente da esfera mercantil. São elas que se deve explorar se quisermos compreender. Então vejam, ele diz para nós que ele vai trabalhar conosco essa questão da inovação. Para Luc Ferry, a inovação é o motor que coloca os aspectos de transcendência na pauta das coisas. Sem ela, estacionaríamos. Só que, para ele, a própria inovação carrega com ela elementos que não são aparentes e que são, além de peculiares, graves, fazendo com que muitos inovadores não apenas se arrependam de suas inovações, mas se coloquem muitas vezes contra outras inovações, se não contra as próprias que eles fizeram. Num paradoxo muito curioso. Vamos ver como ele fundamenta isso, como ele argumenta com isso, e vamos conversando com a filosofia clínica ao longo do caminho. O discurso patronal muitas vezes evoca duas causas, uma que é material, a outra intelectual e moral. A primeira causa, ele está falando do sistema francês e ademais o sistema europeu, né, de um forte movimento protecionista, patronal, que aqui no Brasil, aliás, é pouco compreendido, porque gera uma série de questões de esquerda e direita. Então ele começa, o foco dele é por aí. Ele diz que o discurso patronal evoca duas causas, uma material, outra intelectual e moral. A primeira, esmagada por um fiscalismo, começa a sufocar. Outro dado agora, intelectual e moral, vem imobilizar o crescimento. A absurda inscrição do princípio da precaução na Constituição seria o símbolo de uma sociedade que cede pouco a pouco à ideologia funesta do risco zero. Hoje, o Luc Ferry diz que nós vivemos cercados de angústia e de medo. Sabe de que nós temos angústia e de medo, segundo Luc Ferry? De tudo. De tudo. Olhem o que ele coloca aqui, ó. Sexo, álcool, fumo, da rapidez dos organismos geneticamente modificados, do buraco da camada de ozônio, das nanotecnologias, dos micro-ondas da Turquia, da globalização, do aquecimento global, das antenas de celulares. Ele diz que nós aprendemos a ter medo de tudo. Que esse é o estado do homem moderno, é o estado do homem atual. Medo. Hoje, por causa das ideologias ecologistas e pacifistas oriundas da Europa do Norte, penso notadamente dos verdes alemães, o medo mudou de condição. Ele não é mais considerado um sinal de puerilidade, mas, ao contrário, ele é o primeiro passo para a sabedoria, entendida no sentido deste maldito princípio de precaução. No livro de Hans Jonas, O Princípio da Responsabilidade, ele coloca que essa obra, o livro O Princípio de Responsabilidade, a obra máxima de Hans Jonas, aliás, já estudamos esse filósofo aqui nesse curso, ele diz que os alemães foram os primeiros a pegar o discurso do Hans Jonas e que esse discurso faz mover muitos destes moinhos. Ele coloca assim, ó, o medo nos torna tolos e maus. Somos incapazes com o medo de pensar livremente ou de nos abrir ao outro. Basta ver com que nos parecemos quando uma pequena fobia toma conta de nós. A fobia dos insetos, dos répteis, de um elevador que enguiça, de um inocente ratinho. O sábio é exatamente o contrário disso. O sábio é aquele que, tendo como Ulisses vencido seus medos, encontra-se em situação de pensar e de amar livremente, capaz de inteligência e de abertura para os outros. É essa mensagem que nossas sociedades ocidentais não apenas esqueceram, mas nitidamente inverteram sobre o efeito das bordoadas aplicadas por gente como os ecologistas. Longe de mim a ideia de negar a parte de verdade que reside no discurso, entre outros ecológicos, sobre o peso exorbitante do Estado, bem como sobre a sacralização constitucional do princípio de precaução. Mas antes de tudo, é necessário se ter uma ideia clara das razões pelas quais o capitalismo nos destina inelutavelmente à perpétua lógica da inovação pela inovação e, por isso, à lógica da ruptura, também ela incessante, com todas as formas de herança, de patrimônio e de tradição. Bem, o Luc Ferry aponta para um dos grandes problemas que o capitalismo propicia. E olha, ele se coloca dentro das trincheiras do capitalismo, mas ele diz que uma das coisas que o capitalismo tem feito é inovar pelo inovar, não por razões outras, razões de fundamentos como os filósofos apreciariam mais. É uma inovação já que se produz por ela mesma, gerando outras coisas por elas mesmas, levando a um redemoinho que arrasta tudo pelo caminho. Bom, nessa primeira parte ele coloca o problema dele. Agora ele vai aprofundar essas questões. Então ele coloca assim, que na economia moderna nós temos dois modelos de crescimento. Um modelo que poderíamos chamar de keynesiano e o outro qualificaríamos como schumpeteriano, a partir do nome daqueles que foram, sem dúvida, os dois mais marcantes economistas do século passado. Ele está falando do Joseph, né, Schumpeter. Então ele diz, e o John Maynard Keynes, né, que era o outro. E o primeiro, de Keynes, procede do aumento do número de consumidores e, se possível, do tamanho de suas carteiras. Já o segundo, Schumpeter, afirma que o verdadeiro motor do crescimento é a inovação, que torna aos poucos obsoletos todos os restos do passado, sejam produtos, modos de vida ou organizações tecnologicamente ultrapassadas. Bem, o Luc Ferry nos convida a elaborar uma questão que para muitos é banal e placidamente resolvida. Ele diz assim, ó, aumentar os salários, especialmente o salário mínimo, para que lhe retorne o consumo das famílias, e as famílias retornando aos consumos, naturalmente, isso haverá crescimento e emprego. Isso por que ele coloca assim, ó, por que não um salário mínimo, então, de 5 mil euros, 10 mil euros e até mais? Veja, ele está colocando que se todos nós sabemos que temos que aumentar o salário das famílias, porque elas vão comprar, isso vai gerar impostos, elas vão gerar serviços e tudo. Ele diz, bom, se estamos todos de acordo com isso, por que não então aumentar muito mais do que o salário mínimo? A economia ganharia muito. Esse gasto do governo aumentando os salários retornaria todo para ele. Então ele diz, vê-se bem que um tipo de raciocínio assim esbarra logo num limite, que é duplo. Por um lado, as margens de lucros das empresas não são assim infinitas. E por outro, estamos abertos a uma globalização no seio da qual alguns dos nossos concorrentes diretos, particularmente a China, têm custos de produção 25 ou 30 vezes inferiores aos nossos, notadamente por causa da ausência de Estado assistencial, como é o nosso, logo, de pesados encargos sobre suas empresas e também por causa dos baixos salários e uma carga horária que não se compara à praticada na Europa. E ele disse que, por conta disso, a França abriu mão de inovar. Que só em alguns casos ela tem inovado. E aí, vejam como é que ele descreve. Nos setores em que a França foi capaz de inovar, em especial no trem de grande velocidade e no Airbus, ela se salvou nisso. Para dar um exemplo bem simples e significativo, quando uma empresa como a Apple muda o conector do último iPhone, somos obrigados a comprar novos iPhones ou adaptadores. De modo mais abrangente, basta examinar nossos celulares ou computadores de 10 anos atrás para ver até que ponto a inovação permanente nos obrigou a sempre comprar novidades. Acrescentemos que não são apenas os produtos que evoluíram. Existem também mutações globais, multiusos, como dizem os economistas, que literalmente alteram nossos modos de vida e suscitam novas vias de produção e de consumo, de crescimento e de emprego. O exemplo da internet é evidentemente o mais marcante. Ela muda de alto a baixo o dado econômico em uma infinidade de campos, da livraria ao turismo, da publicidade à informação. Bem, o discurso dele aqui se torna então bastante inclinado para o lado de Joseph Schumpeter, né? Ele concorda que a inovação de fato é o que vai mover esses elementos, é o que vai mover os elementos capitalistas, é o que vai gerar empregos, recursos e tirar uma série de problemas, nos tirando da estagnação, inclusive combatendo coisas como o medo. No entanto, será que Luc Ferry só vê esse aspecto positivo na inovação? Ela não teria elementos nocivos, elementos que nos causariam, inclusive como filósofos, problemas éticos, epistemológicos e outros? Sim, ele vê esses problemas. E são tão graves e tantos que ele procura sintetizá-los. Ele diz: evidentemente, a inovação tem seu lado positivo, que é o do progresso, e para não restarem dúvidas, não deixarei de afirmar neste livro quanto sou favorável a isso. Agora, ele vê também aspectos negativos. Vamos ver os aspectos negativos que ele vê? Tomando-se um ponto de referência mais próximo do nosso poder aquisitivo real, triplicou desde os anos 1950, e todos os que, como eu, conheceram o período do pós-guerra, de caramelos a um franco, balas, baldes de lata e suas moradias, hoje nós temos até aquecimento central. Podem comprovar simplesmente o nosso progresso recordando-se da própria infância. Ao contrário do discurso absurdo do anticapitalismo de Butkin, não foi a economia liberal que mergulhou as massas falidas na miséria, mas foi ela que as tirou de lá. Então, Luc Ferry defende abertamente, não é, um preceito segundo o qual é a economia liberal que propicia a ausência da miséria. No entanto, isso vai levá-lo a discutir uma das questões que a geração dele, anterior a dele, muito trabalhou e trabalhou fortemente para o lado socialista, não é? Mas ele e outros autores agora pendem a balança, equilibrando-se essa discussão, não a resolvendo. Ele mesmo sabe disso. Bom, ele diz: nem por isso numerosos aspectos negativos deixaram de se associar à lógica da inovação pela inovação. Vamos ver então a crítica que ele faz. Se o capitalismo precisa disso para andar, inovar, quais são os substratos, o que ele está causando? E mais, gente, o que isso tem a ver com o nosso trabalho em clínica? Como isso chega aos nossos consultórios? Vamos ver então. Luc Ferry diz: primeiramente, ele está falando aqui dos aspectos negativos, então, dessa inovação pela inovação. E, primeiramente, cria sem cessar insegurança, flexibilidade para os empregados, como que uma obrigação imperativa para que os próprios empresários se entregarem a toda hora a estratégias de adaptação à concorrência mundial. Vejam, Então ele coloca como um primeiro elemento que esse inovar sempre, sempre tendo que inovar por conta da competitividade, que hoje não é mais local, é global, segundo Luc Ferry. O que acontece? A pessoa que está fazendo isso, todo o tempo ela está insegura. Ela precisa ter essa flexibilidade com empregados e as obrigações que ela tem e sempre caminhar, sempre se adaptar, sempre caminhar. Não é um elemento fácil. As inovações técnicas nas quais esta pessoa, esta instituição se apoia, não perturbam apenas de alto a baixo nossos costumes e nossos modos de viver, mas, pelo menos num primeiro momento, criam também o desemprego, as desigualdades e até mesmo, paradoxo supremo, o descrescimento. Ora, como assim? A inovação não é para que o capitalismo caminhe, não é para que o capitalismo se desenvolva, para que nós tenhamos mais as coisas? Agora ele está dizendo que existe aqui um paradoxo, porque gera desemprego, desigualdades. Ele cita vários exemplos disso. Por exemplo, uma nova invenção, como o computador, não quebrou, por exemplo, as máquinas de escrever que nós tínhamos, como, por exemplo, a máquina Olivetti que nós tínhamos de escrever. Não existe mais a fábrica, faliu por conta de computadores. Ele cita como exemplo aqui as lojas de discos. Ele cita literalmente, diz, olha, você pega, antes nós tínhamos, acabou, nós migramos do disco de vinil para o CD, do CD para o pendrive e agora para as músicas digitais que estão aí nas nuvens, né? E que fizeram com que desaparecessem esses elementos. Ele coloca assim, as inovações técnicas primeiro levam ao desemprego aqueles que viviam no mundo antigo. E aí ele vai citar tipografia, vários exemplos desse, e conclui, logo, desemprego, desigualdade, mas também, durante os primeiros passos, descrescimento. Bom, ele cita inúmeros, inúmeros exemplos sobre isso. Então ele vai entrar num dos assuntos. Aliás, quem comprou a revista Veja desta semana, ela tem na matéria de capa o caráter imediato e a força que as mídias sociais adquiriram. E cita como um exemplo o jornalista da Globo, William Vac, né, que às 14h, aquele vídeo que eles lançaram mostrando o comentário racista que ele fez, levou apenas horas para milhares de pessoas, mais de 500 mil pessoas terem acesso. Em questão de 8 horas, a Globo demitiu o jornalista. Cita também um outro exemplo, que aqui em Santa Catarina é o assunto hoje, dessa semana, em Florianópolis, que é o suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi pego num desses esquemas semelhantes à Lava Jato, mas as investigações foram apressadas e há muitos problemas ali. Provavelmente esse homem talvez tenha sido inocente e, no entanto, ele foi execrado pela opinião pública, perdeu a cátedra, não é? Foi afastado, foi preso, esteve preso. E num shopping center aqui ao norte da ilha, ele tirou a própria vida, e está questionando isso, né? Quer dizer, ele foi julgado antes, julgado por ele, por ele mesmo, julgado pela opinião, grande parte da opinião pública, e não suportou esse estado de coisas. Pois Luc Ferry vai mencionar especificamente a força dessa dimensão das mídias e da opinião pública como um destes motores inovadores do capitalismo. Olhem o que ele fala nas palavras dele. A síntese inovadora é um momento mágico, como diz Buzot. A abertura de uma era de progresso incontestável, mas para uma opinião pública que vive forçosamente no curto prazo, que não conhece nem compreende a priori os aspectos técnicos da inovação, forçosamente a natureza eventual de suas consequências em matéria de saúde, padrão de vida, emprego e até mesmo de liberdade, o novo aparece inicialmente apenas sob seus aspectos negativos. Dois pontos: desestruturação permanente do corpo social, flexibilidade inquietante, desemprego aumentando, desigualdade e reconversões difíceis. Ora, não é o que temos visto? Não é o que temos visto? Você vê a mecanização na indústria automobilística, por exemplo, ceifando empregos e mais empregos. Você vê esses sites aí de aluguel de agora que você não precisa nem mais ir a uma imobiliária, sites de viagens que você contrata, passeios, viagens, tudo você faz, empregos e empregos sendo desaparecendo. Mas Luc Ferry coloca que isso é uma parte da questão. É uma parte necessária desse movimento dialético da inovação. É um modo de irmos além, não é? Esse desconforto que gera uma série de problemas. Porque a inovação, por si, segundo ele, também criará muitos novos empregos e outras coisas. Quer dizer, novas profissões, novos postos de trabalho. Nós não tínhamos há pouco tempo pessoas que construíssem, que não sei nem o nome que se dá, web designers, pessoas que constroem sites, por exemplo, empresas inteiras de consultoria nessa área e outras coisas, não é? Nos anos que estão por vir, escreveu Luc Ferry, como mostra Buzot, são várias as mutações tecnológicas gigantescas que se delineiam, das nanotecnologias e das biotecnologias que vão alterar nossa abordagem da doença, da morte, e também da informática e das ciências cognitivas. É por isso que se trata, afinal, de compreender que o que vivemos não é uma simples crise momentânea, mas uma revolução permanente que abre perspectivas, sem dúvida, entusiasmantes para aqueles que ganharão, porém, infinitamente angustiantes para os outros, para aqueles que ficarão presos ao seu pequeno espaço de vida, ao seu feudo, à sua vida no interior ou às suas situações em vias de extinção, e que podemos e devemos compreender. Luc Ferry acha que um grande número de pessoas, milhões e milhões, provavelmente bilhões, passam e passarão cada vez mais por esse desconforto, por essa angústia, por essa perplexidade, desse elemento da inovação. E a inovação vem e ela não se ocupa muito desses que são tirados desses caminhos. Só que essa própria inovação, que ao tirar milhões do caminho, promove milhões, ela mesma já serviu de combustível para a próxima inovação, que então fará tudo isso de novo. Ele diz então assim, que esse problema estamos vivendo está nos levando a algo de outras dimensões, como, por exemplo, problemas filosóficos e um dos mais graves. Entramos, eu vou ler para vocês, ele vai falar sobre o sentido da vida. É preciso, contudo, avançar ainda mais na análise dos efeitos contrastantes, indissoluvelmente positivos e negativos, do incessante processo de inovação, pois este não é apenas desestabilizador do plano econômico e social para toda uma parte da população, mas também possui, num plano filosófico, moral, uma particularidade temível, a saber, ele é por natureza desprovido de sentido. Para o empreendedor que deve se adaptar sem descanso a uma concorrência agora mundial, a inovação alucinada não é uma perspectiva cheia de sentido, um grandioso projeto de civilização. Para ele, é um caderno de encargos, uma necessidade absoluta, é um imperativo vital. Assim como uma espécie animal que não se adapta é selecionada no mundo de Darwin, uma empresa que não inova continuamente é destinada a desaparecer, a ser engolida pelo vizinho. Não se trata mais de visar a liberdade, a felicidade, de trabalhar para o progresso humano, como um filósofo do século XVIII ainda poderia acreditar, mas se trata simplesmente hoje de sobreviver, de lutar e de ganhar. Num mundo de competição que se tornou feroz. Sem ser imoral, o capitalismo, pelo menos no estado quimicamente puro, e não se levando em conta os corretivos que o estado assistencial contém, o capitalismo é perfeitamente amoral, pois intrinsecamente ele está desprovido de qualquer sentido. Quem pode acreditar hoje seriamente que nós seremos mais livres, mais felizes, porque vamos dispor de uma nova versão de smartphone em 6 meses? Ninguém, ninguém. Porém, nós todos o compreendemos. É esse o mundo no qual entramos. Eis um dos problemas que o Luc Ferry aponta como um dos mais graves. Pessoas aos milhões não estão vivendo mais para poderem ser felizes, para poderem terem paz de espírito. Elas até falam sobre isso. No fundo, ele diz, o que passa com elas é uma corrida frenética para sobreviver diante desses elementos todos, dessa insegurança, dessa falta de sentido completa. Bem, eu vou aqui desligar o gravador para podermos conversar sobre esses temas entre nós. Após vários comentários e observações, vamos prosseguir então o nosso trabalho. O Luc Ferry fala que, por mais que isso que ele está dizendo pareça uma crítica, ele é francamente a favor deste capitalismo, ainda que ele não ignore os muitos problemas. Olha o que ele nos diz. Este modo de vida nos permite viver melhor, por mais tempo, envelhecer com melhor saúde, em condições incomparavelmente mais suaves do que eram nos tempos antigos. Acontece que a lógica da inovação pela inovação, no entanto, ela é verdadeiramente insensata, desprovida de qualquer significado. Aqui vão os motivos. Para quem quer que reflita a respeito, parecerá que a principal característica da história mundial hoje é que não sabemos nem que mundo nós construímos e nem por que o fazemos. Por razões estruturais, essenciais e de modo algum insignificantes, o mundo perdeu o sentido que ainda poderíamos lhe atribuir, com ou sem razão, ao longo da história da República, digamos, até os anos 1980. Luc Ferry diz que, até essa época, mais ou menos, nós tínhamos um sentido para as coisas. Sabíamos apontar esse sentido, mas que ultimamente isso tem ficado cada vez mais difícil. Não é? É uma correria, é uma insensatez, é uma busca de coisas que geram outras coisas e que no fim se revelam plástico ou nada. E, no entanto, não dá para parar essa correria. Quer dizer, ele aponta isso como um dos graves dilemas deste modo, dessa equação. Ele diz assim, ó, e na ausência do sentido da história e ao seu caráter imprevisível, opaco, acrescentamos ainda outro efeito inquietante, também inerente à lógica mais essencial do capitalismo moderno, que é o fato de que, no seio da globalização, as alavancas das políticas nacionais não levantam praticamente mais nada. Luc Ferry nos diz que, até há pouco tempo, um país como a França, o país dele, podia baixar leis, normas e arrumar lá a França, as coisas poderiam andar bem. Isso não funciona mais. Ele diz que esta é uma das coisas mais inquietantes. Com a globalização, os países estão interdependentes. Ele diz: vivemos o inexorável crescimento da impotência pública. Entre uma globalização que torna os modos de governança nacionais cada vez mais inoperantes e uma mediatização assustadora, porque ela também está ligada a essa lógica da audiência, novamente a da inovação pela inovação. Nossos políticos são reduzidos à ração essencial mínima. É certamente também nesse contexto que precisamos compreender o relativo sucesso dos discursos protecionistas. Luc Ferry diz que, diante dessa impotência, porque agora nós dependemos de mercados externos, quer dizer, vocês viram que ele comentou sobre a China, por conta dessa interdependência, ainda existe essa ilusão de que um país pode fazer as coisas, arrumar e ficar intacto a tudo isso. Mas não pode. E ele diz que esses ditadores e outros regimes autoritários entram com o discurso de que podem sim, via nacionalismo, corrigir e fazer tal, e diz que não pode mais, que não depende mais de um país o sucesso ou insucesso das coisas. Uma crise reunindo China e Estados Unidos abala todo mundo. Não tem quem escape disso mais. O capitalismo globalizado, para além dos efeitos puramente econômicos e sociais da inovação destruidora, nos propõe, no plano propriamente filosófico, duas questões cruciais: a do poder e a do sentido. E aí ele procura formular isso de uma maneira mais explícita. Ele diz assim, ó: como podemos retomar o controle sobre o desenvolvimento de um mundo que, por ser agora globalizado, nos escapa cada dia mais? Para fazer o quê? Para criar qual projeto? Que grande desígnio agora? E agora então ele vai nos explicar o que ele chama dessa inovação destruidora, né? Então ele diz assim, ó: hoje nós podemos e devemos completar e generalizar a noção schumpeteriana da destruição criadora para bem capturar-lhe o alcance desestabilizante. Já compreendemos por que prefiro falar de inovação destruidora e não o contrário. Aí ele vai explicar. Deixar o iPhone 4 cair na água raramente dá origem ao iPhone 5. Em compensação, a invenção do iPhone 5 torna pouco a pouco o iPhone 4 ultrapassado. A afirmação parecerá trivial, para não dizer francamente tola, mas tem o mérito de insistir no aspecto destruidor da lógica da inovação pela inovação. Esse princípio fundamental do capitalismo não se restringe ao campo da economia, mas também porque e como ele se estende a partir de agora a todos os setores da vida moderna. Bem, agora nós vamos entrar nas questões propriamente existenciais e filosóficas. Até aqui ele disse que se criarem um iPhone 5, o 4 você não vai querer mais usar em muito pouco tempo, por muitas razões. Os programas, aos poucos, serão construídos para o novo, não para o iPhone 4. Os recursos todos gerarão para o iPhone 5, que por sua vez já começa a apresentar certos problemas que fazem com que você já pense no iPhone 6 e assim sucessivamente. Ele disse, não tem jeito. Só que ele falou isso, vai agora se esparramar para as coisas da vida. E agora nós vamos falar sobre valores, sobre família, sobre relacionamentos, amizade, princípios. Como ficam essas coisas todas? Sobretudo para nós filósofos, Não é desde a Grécia, nós temos estudado isso a exaustão. Então, isso tudo também sofrerá, padecerá, e padecerá com esses elementos. Vamos ver a opinião desse filósofo. Ele diz assim, ó: comecemos pelos costumes e até mesmo a vida moral. Para começar apenas um exemplo, a ideia de que um país como a França possa abrir um debate público, não apenas no parlamento, mas na nação inteira, sobre um assunto tão pouco tradicional como o casamento gay, teria sido simplesmente inimaginável para os meus avós. Olhem o que ele está colocando. Um primeiro exemplo de como isso também ocorre nos valores familiares, sociais e outros. E ele dá muitos exemplos. Ele fala: teria sido sem dúvida também impensável no mundo dos meus avós que uma mulher pudesse ser almirante da Marinha Francesa e comandar um torpedeiro, ou que ela pudesse se encontrar à frente de uma esquadrilha de caças. Desde o século XIX, desde o início do capitalismo moderno na Europa, uma desconstrução dos valores das autoridades tradicionais como nunca antes vimos na história da humanidade. Vimos desaparecer pouco a pouco todos os fundamentos da cultura clássica, aquela que se ensinava na escola. E ele fala de pintura, de música, esparrama isso para muitas áreas. E fala não apenas na esfera da alta cultura, foi objeto de inovações e destruições alucinantes, mas também as da ciência, do consumo e dos modos de vida cotidiana. Todas essas revoluções na cultura e também nos costumes são, se não o reflexo do capitalismo, como diria Marx, sua superestrutura, pelo menos o reflexo de tendências pesadas, que são rigorosamente inseparáveis da lógica da inovação destruidora. Bem, e o mais curioso é que isso está sendo feito por uma democracia, por uma democracia na qual os princípios de todos, não é, são tidos para levar em conta. Ele diz assim, ó: essas democracias são os únicos regimes políticos conhecidos até o dia de hoje que não apenas autorizam, mas até favorecem a emergência de correntes sindicais ou políticas com a finalidade última de derrubar essas próprias democracias. Só a democracia, segundo Luc Ferry, permite que se crie dentro dela algo que francamente é contra ela. Algo que provavelmente teria salvo a vida de Sócrates, se essa democracia na época dele fosse de fato para valer, não é? Já que ele era contra ela e morreu por isso. Mas também hoje nós, não é? O simples fato de recebermos, aqui o Luc Ferry vai falar agora das nossas mídias sociais. Simples fato de recebermos, de hora em hora, em nossos smartphones, informações brutas, isso muda profundamente a relação de forças em toda a imprensa, começando evidentemente pela imprensa escrita. De agora em diante, aquele jornal diário deve ir mais longe que o smartphone, o que também obriga as revistas a inovar e perturba a cadeia de informação em todo o conjunto. A mesma lógica de inovação destruidora, como qualquer outra empresa, agora está também na imprensa. O índice da audiência, com a busca permanente dos financiamentos publicitários, que inevitavelmente acompanha, não é um fenômeno de superfície, é a própria essência mais íntima da globalização moderna, cujos dois traços dominantes são a competição e, consequentemente, a inovação destruidora. Vejam que, então, isso que acontecia apenas um lado da economia, agora está nos nossos costumes, nos nossos valores, nos nossos princípios, segundo Luc Ferry. E isso explode nos nossos consultórios direto, não é? Quer dizer, pessoas que às vezes ainda estão no século XIX e padecem profundamente isso que é o que está acontecendo hoje, estão perdidas, amedrontadas, aflitas, angustiadas com tudo, alguns querendo encontrar um rumo, alguns querendo compreender, alguns querendo simplesmente ter paz no meio desta ventania toda, outros não querendo participar, e alguns até ignorando que isso esteja acontecendo, porque tem outros princípios, mas padecem dessas coisas. Imaginem uma pessoa com valores do século XIX, fortemente arraigada à família, tradição, quer ter o seu casamento, quer envelhecer ao lado da sua esposa, do seu marido, criar seus filhos, ter seus netos, e encontra esses elementos como uma patrola passando por cima de tudo, um trator. Como ela faz? Luta contra tudo isso e terá força de lutar? Tenta um elemento de conciliação, e qual seria? Uma vez que o filho chegará em casa e apresentará a terceira esposa do terceiro casamento, dizendo que os filhos do segundo casamento ficaram com a esposa, e ele trouxe um com ele, que não é filho dele, mas ele trouxe lá do primeiro casamento, que já era da outra esposa, e tudo isso, essa pessoa conseguirá lidar? Acham que ela terá paredes divisórias para dizer isso eu posso aceitar, isso eu não posso? Mas há coisas que não dependem de simplesmente estou dentro, estou fora. Há coisas que permeiam nas membranas que são flexíveis em alguns aspectos da vida, e quando você vê, você já está participando, já está inserido, e vai fazer o quê? Como vamos lidar com isso? E isso é um problema nosso, filosófico clínico, no consultório, porque traduz elementos da existência, vão muito além de questões comportamentais. O que temos feito a respeito disso? Que resposta temos a dar a pensadores como Luc Ferry sobre o trabalho que temos feito sobre isso? Ele prossegue falando. Parece-me que existem hoje quatro, e não mais que quatro, sentimentos poderosos que dão o tom dominante nas grandes correntes políticas do mundo e, consequentemente, também na imprensa. Vamos ver então quais são esses quatro elementos tão poderosos que ele fala. Primeiro, ele diz a indignação. Diz que onde você vai, você abre um programa de rádio, ele cita aqui, você vê um ar indignado contra as coisas. Uma indignação. Depois ele diz que por toda parte, medo. Medo, medo, medo. Por todos os lugares onde você passa. Em seguida ele diz que existe um forte ciúme ou inveja. Que, aliás, ele diz que pode até ser um dos apanágios de tudo isso, não é? Ele fala que quando, pelo ar da competição, você vê um outro produzindo algo que é melhor e similar ao que você está fazendo, a tendência natural é descredenciar. Por ciúme, por inveja, ele diz que isso é uma das tônicas da nossa época. E por último, que ele diz que é o mais poderoso de tudo. Vejam, anotem então. Primeiro ele coloca a indignação, reina na nossa época, depois o medo, e o ciúme e a inveja, tá? São os três elementos. Agora, o mais poderoso de todos, e que vários vocês devem estar ouvindo aí pelas mídias, até políticos falando disso, não é? E recentemente, aí quando Temer e Dilma andaram trocando farpas, e a sociedade parece que se dividiu, 50% para cada lado, vocês viram muito do que ele vai colocar aqui, que é a cólera, o ódio. Diz que isso está por toda parte, que é algo impressionante como tomou conta. Você vai conversar com uma pessoa, coloca um ponto de vista diferente e subitamente você pode ser xingado, achincalhado, descredenciado nas suas próprias bases de pessoa, por discordar. Não é? Não se pode mais falar muitas coisas, certos gracejos. Você faz um gracejo, às vezes, no meio de uma aula, no, ou num comentário com um amigo, uma coisa, e aquilo, sabe, vira algo do tamanho do mundo. E você diz: que é isso que está acontecendo? Não se pode mais conversar, discordar. Quer dizer, ele chama, diz que há essa cólera, um ódio que é terrível, não é, pelo mundo hoje. Bom, ele disse que, claro, que isso que ele fez é uma objetivação de pressupostos que vão muito além, ele apenas simplificou. Ele fala que no contexto, e ele diz que hoje a França está decadente, né? E que ele identifica no país dele a depressão. A França está depressiva, é como Luc Ferry entende o país dele hoje. Ele diz: no contexto de decadência depressiva que caracteriza a França hoje, é crucial que o Estado se recomponha. Porque quando ele decai, e ainda aí a análise torqueviliana é preciosa, as paixões mais comuns e as mais funestas tomam conta da sociedade civil. E, na verdade, para que serve então o Estado? Para Luc Ferry, precisamos de um Estado digno, de um Estado forte, de um Estado responsável. Não coercitivo, nada disso, né? De um Estado humano, mas que nos resguarde certas coisas. Ele acha que isso é fundamental, que temos que ter um Estado, sim, e que ele trate de fazer o que é dele: justiça, distribuição, sistemas parcimoniosos e outras coisas. Do contrário, estaremos sujeitos a isso, as opiniões mais comuns e mais funestas, mais vistas da sociedade. É aquilo que pensadores como William Reich colocou em Escutas a Ninguém, como Erich Fromm colocou na Psicanálise da Sociedade Contemporânea, como Ortega y Gasset colocou nas Massas, né, no Homem Massa. Quer dizer, esses pensadores estão dizendo que, se não fizermos esse trabalho, e aqui o Luc Ferry acredita muito no elemento estatal, mas cada um, isso é uma opinião dele, não é? Há muitos outros elementos. Ah, de modo mais abrangente, é na moda. Vejam, ele vai responsabilizar a moda como uma das mais importantes e cruciais molas, engrenagens em tudo isso, a moda. Vejam como ele fala sobre isso. De modo mais abrangente, é na moda, em todas as suas formas, uma moda que as sociedades tradicionais ignoram solenemente. É na moda que melhor se manifesta o efeito do capitalismo globalizado. Como demonstrou Gilles Lipovetsky, num livro agora clássico, O Império do Efêmero, apenas as democracias liberais inscreveram até na vestimenta a lógica da inovação permanente, da ruptura incessante com o passado, com o démodé. Para Luc Ferry, a moda é que nos avisa das trocas das coisas, não é? E aqui a moda vai desde a arte até os aspectos funcionais fundamentais. Estamos agora caminhando para a parte final da aula. Temos aí alguns elementos ainda. Depois eu vou parar novamente o gravador para conversarmos, tá bem? A inovação, como já pensavam no século das luzes os grandes pensadores como Jean-Jacques Rousseau, Bergson, ela comprava as mil facetas do gênero humano, sua criatividade, ela comprovava isso, sua perfectibilidade. Inicialmente, como disse Schumpeter, sobre uma fórmula que aparece mais de uma vez em sua escrita, a lógica da destruição criadora leva, por natureza, a destronar os reis, destronar os papas, em outras palavras, a desconstruir pela raiz as tradições aristocráticas e religiosas, o que explica, de resto, a hostilidade secular da Igreja contra o capitalismo, tanto ou mais que contra o socialismo. E aí ele convida a gente a ver os últimos discursos do Papa Francisco, escritos, no qual ele combate abertamente o capitalismo. Para Luc Ferry, instituições como a igreja precisam combater o capitalismo, porque o capitalismo vai trazer o que? A inovação. E com a inovação, torna todos os modelos tardios, porque é próprio do capitalismo fazer isso. Aí ele entra numa esfera muito delicada. Vamos ver aqui. Quando se é ateu e democrata, quando se vê no declínio das religiões, na secularização do mundo, com Voltaire, Freud, Nietzsche, uma tendência à emancipação da humanidade em relação às ilusões metafísicas, pode-se evidentemente alegrar-se com isso. E vocês sabem, há muitos discursos, não é, sobre isso hoje no mundo, pessoas que colocam qualquer aspecto da religiosidade no abismo e aceita quando muito elementos da física quântica, porque daí há uma comprovação científica, etc. E ele diz que esse alívio é uma ilusão. Por que será? Vamos ver. Ele fala assim, ó, acontece que essa erosão dos valores e das autoridades tradicionais, por mais salutar que possa parecer aos olhos dos modernos, não deixa de levar à explosão dos esquemas de comportamento rígidos e penosos, sem dúvida, mas que justamente por esse motivo possuíam múltiplas virtudes em termos de vida comum, de civilidade, de educação. Ao destruir essas maneiras tradicionais, desestabilizando permanentemente a sociedade, semelhante a uma prancha de surf em perpétuo desequilíbrio sobre a onda, o capitalismo engendra efeitos tão imprevistos em matéria de civilidade quanto difíceis de avaliar ao longo prazo. Ou seja, o alívio é momentâneo ao se destruir isso. Como nós temos agido em clínica? Quando vocês fazem a historicidade de uma pessoa, estudam a estrutura de pensamento, muitas vezes, se o problema diz respeito a isso que estamos vendo aqui, há vários caminhos. E, aliás, nos trabalhos que vamos fazer aqui durante até domingo, veremos vários elementos disso. Não é? Modelos de desestabilização, de ajuste. Por vezes, algumas pessoas podem trabalhar essas questões todas que Luc Ferry está colocando por conciliação, mas não pela vontade do filósofo clínico, porque na estrutura de pensamento desta pessoa é pela conciliação que ela vai caminhar por estas questões. E conciliação aqui temos que ver em que bases, de que maneira. Outras pessoas não. Outras pessoas precisam urgentemente retornar a esses esquemas clássicos greco-romanos, sob pena de se perderem e se fragmentarem no mundo que está aí. E, neste caso, teremos que ver como elas farão esse recuo. Há muitas maneiras. Se você desliga seu smartphone, volta aos telefones de botão, sai das redes sociais, encontra um trabalho no qual você possa fazer as coisas, um artesanato na sua casa, por exemplo, isso pode ser uma maneira de voltar às bases clássicas, estruturando pela sua historicidade você, de modo que possa prosseguir. Mas nós não temos uma fórmula pronta, não é? E esse drama que Luc Ferry coloca sobre o crivo capitalista, claro, a gente pode fazer outras leituras e contrapor o argumento, mas a ideia aqui não é essa, não, não é? Nós estamos querendo problematizar a partir daqui. Ele diz que então nós temos consequências muito grandes, ok? Primeiro, ele fala que a educação é fundamental. Luc Ferry foi ministro da Educação na França, em 2002. Para ele, é sim a educação que tem que tratar dessas questões. Só que não pelo modelo que temos aí. Hoje, ele diz, a educação se transformou em outra coisa. Então, e ele diz assim: hoje, quando se faz um debate público, somos instados a escolher um lado, a optar por uma das faces da moeda. Para ser ouvido, ou você é um progressista, ou um declinólogo, ou um otimista, ou um pessimista, ou um admirador, ou um denigridor da modernidade. Mas como, salvo tornando-se imbecil, não ser hoje os dois lados? É nisso que reside todo o sentido deste pequeno livro, escrito para chamar a atenção do leitor para a urgente necessidade de compreender a equivocidade constitutiva do universo moderno, a fim de provocar uma reflexão sobre o que conviria fazer, notadamente na matéria da educação. Uma segunda consequência desta lógica da inovação destruidora é justamente proibir a sutileza num mundo intelectual e moral que doravante se parece com um campo de batalha. Ele diz que tanto Schumpeter quanto Max Weber já nos avisavam que o capitalismo busca o lucro, e busca o lucro por todos os meios e de forma efetiva, por uma busca racional. A marca do capitalismo é a racionalidade. Continuamente ele se esforça para racionalizar a produção, organizá-la melhor, de modo rentável, mais econômico, e é nessa busca que ele opera de forma constante também à procura de inovações rentáveis. Se imaginam os senhores que ele está falando de outros que não de nós também, erraram. Luc Ferry diz que nós estamos nessa. Basta ver as nossas vidas no cotidiano. Nós procuramos fazer exatamente isso. Maximizar, economizar, rentabilizar, lucrar, seja nas nossas vidas pessoais, desligando a luz, né? Às vezes argumentando, mas estou fazendo isso pela ecologia, ok? Também é exatamente o que ele está dizendo. Também pela ecologia, seja pelo que for. Ele fala que estamos fazendo isso. Já estamos. Ele diz, o capitalismo produz como seu duplo político o único regime, o da democracia liberal, que autoriza a sua própria denúncia sob todas as formas possíveis, desde que há contra-revolucionários mais reacionários até as mais radicais anticapitalistas de esquerda. É por isso que Schumpeter, desde o final dos anos 20, estava convencido de que o capitalismo acabaria por se autodestruir, e de modo algum pelas razões que Marx tinha anunciado. De modo geral, uma luta de classes exasperada, isso é o que Marx imaginava, né? Para Joseph Schumpeter, o capitalismo se destruiria porque o seu sucesso econômico e social seria insuportável para uma casta dos intelectuais, cuja missão não encontraria limite algum. Observe, o capitalismo vai vicejando, vai vigorando. O que ele faz? Ele pega o novo, a inovação. Esses inovadores encontram críticas, defeitos e modos de ultrapassar esse próprio capitalismo, desfazendo a ruína dele para uma nova, um novo segmento de coisas. Assim que ele vê isso. A derrocada do comunismo, evidentemente, ele não poderia prever naquele tempo, está falando de Schumpeter. Mudou de forma radical o jogo. Não foi o capitalismo que ganhou, mas o comunismo que explodiu. Interessante essa visão, e olhem, muitos autores discordam completamente dele, mas, como eu disse no início da aula, não é o teor aqui hoje do nosso trabalho. Já vimos em outros momentos autores eminentemente socialistas, não é? E a defesa de muitos desses socialistas é que o que fizeram, isso que chamaram de socialismo, não era um socialismo. Era uma caricatura, não é? Mas o mesmo se pode dizer do capitalismo. E aí vamos para o ovo e a galinha, e isso não vai terminar jamais. Não é nosso intuito entrar nisso, pelo menos hoje, não. As previsões de Schumpeter sobre o fim do capitalismo parecem, portanto, desmentidas pelo curso real das coisas hoje. Nem por isso está provado que a história não possa um dia caminhar no rumo que ele previa, o fim dos empreendedores, substituído pelos gerenciadores, por equipes de funcionários, etc. Bom, ele fala que temos o problema último aqui do crescimento, não é? E explica: quando se trata de inovar incessantemente, é para vender mais e sempre. Em resumo, pôr o negócio para funcionar. Por isso é quase uma tautologia. Crescimento e consumo são duas faces de uma mesma moeda. Então, o Luc Ferry, que era um educador, que é um educador, ele nos coloca um dilema. Ele diz assim, ó: quanto menos estruturados formos pelos valores e pelas autoridades tradicionais, mais facilmente seremos entregues à lógica viciante do consumo, ao que nos anos 60 se chamava de dessublimação repressiva. O Luc Ferry acha que as pessoas que hoje não têm esse lastro cultural existencial, e isso para ele é a maioria, as pessoas, elas estão de fato vítimas desse consumo desenfreado. Não sabem, nem têm ideia que estão alimentando essa engrenagem toda. Ele fala: para fazer tudo isso de uma maneira ainda mais simples, quanto mais você guarda no coração e na mente valores tradicionais fortes e estáveis, menos você sente necessidade de, no sábado à tarde, pôr as crianças no banco de trás do carro para ir às compras e comprar engenhocas fúteis no supermercado da esquina. Como, de modo ainda mais abrangente, aproveitar os benefícios, então, da inovação sem pagar esse preço excessivo? É concebível um progresso que não seja, ao mesmo tempo, uma regressão? Bom, a opinião dele sobre isso, francamente, é que sim, temos como fazer isso. Ah, e ele diz que a arte moderna pode nos ajudar, a arte nesse sentido, a educação, substancialmente a educação, pode nos ajudar sobre isso. Ah, minha íntima convicção é que no momento nós, velhos europeus, não estamos mais à altura da sorte que temos de viver numa sociedade de liberdade, de autonomia e de proteção social, que não se assemelha a nenhuma outra. Ele, como europeu, como francês, acha que a sociedade europeia está muito à frente de qualquer outra. Para nós, brasileiros, sul-americanos, muitos de nós não concordarão com isso. E aqueles que estudaram o estruturalismo, por exemplo, de Strauss, não veem por que uma sociedade como a dele é superior à nossa ou à dos indígenas em qualquer. Não é? São coisas diferentes. Mas ele assim coloca, como a dele sendo superior. Bem, eu vou aqui algumas páginas para frente. Apenas para ler aqui um encerramento para vocês. Como ele diz que hoje, ele aponta em várias páginas os problemas, esses que vimos até aqui, apenas pontuando e aprofundando. E aí ele fala assim, ó: a paz que nossos pais, que nossos avós, bisavós teriam desejado, isso vem com esses ganhos todos da Europa hoje. Os direitos do homem, que são ultrajados em quase todos os outros países do mundo, seriam essas consequências? A prosperidade inigualada, se a compararmos no tempo e no espaço, mas vamos comparar com o quê? Ele diz: quando vejo a degeneração da cultura contemporânea, de uma arte que tem sucesso nos mercados, apesar do fato de ter deixado de ser bela, ser sensata, mas graças a isso mesmo. Quando vejo o estado de educação de nossas crianças na esfera privada e a volta de ideologias soberanistas, nacionalistas, anti-europeias na esfera pública, eu digo a mim mesmo às vezes que não estamos à altura, que não merecemos nossa própria herança, que o lado destruidor da inovação talvez tenha vencido nosso lado humanista e criativo. Mas eu não sou, contudo, um pessimista. Caberá à nossa juventude responder a estas interrogações. Caberá a ela decidir se quer desviar o curso da história para o pior ou para o melhor. Nada está perdido. O jogo não acabou. A moeda ainda está girando. Fim da obra de Luc Ferry, A Inovação Destruidora, um ensaio sobre a lógica das sociedades modernas. Vou desligar o gravador para que possamos agora trocar ideias, conversar no final da nossa aula de hoje.